de alta qualidade. Posto São Gabriel, portas abertas para você, Guaporé 469. Fabinho Fernandes, boa tarde, boa semana.
Oi, boa tarde para você também, Matheus, para os amigos do Bate-Bola e o Londrina Futebol, o Londrina Futsal, Matheus, conheceu sua primeira vitória na Liga Feminina de Futsal, jogando sábado no ginásio da Unopar. O Londrina Futsal da técnica Jane Borim venceu a Mauge, que é lá de Pelotas, do Rio Grande do Sul, por 4-3. Kat, Lavínia, Emily e Nath Moura marcaram para a equipe londrinense. Foi a primeira vitória do Londrina Futsal na Liga Feminina. A equipe londrinense está na décima colocação com 4 pontos. Em 4 jogos, 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. O próximo compromisso da equipe londrinense, Matheus, pela Liga, será sábado que vem no ginásio da Unopar contra Pato Branco, às 18 horas. Pato Branco, que está no G8, da Liga Feminina, está na sexta colocação com 7 pontos. E Londrina, Matheus, ficou com o título do Campeonato Paranaense de Futebol Feminino, categoria sub-15, competição organizada pela Federação Paranaense de Futebol. Já havia vencido o jogo de ida aqui no Estádio do Café, venceu o Imperial de Curitiba por 3-0 e ontem lá em Curitiba passou pelo Imperial por 1-0, gol da Mayumi. Com a vitória, a equipe londrinense, comandada pelo técnico Johnny Gonçalves, ficou com o título do Campeonato Paranaense de Futebol Feminino, categoria sub-15. E no próximo sábado, Matheus, a equipe londrinense fará sua estreia no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, mas aí na categoria sub-17, competição da CBF. A equipe londrinense, também comandada pelo técnico Johnny Gonçalves, está no grupo B com Criciúma, Grêmio de Porto Alegre e Vasco da Gama. A estreia de Londrina será sábado no Estádio do Café. O horário ainda vai ser confirmado. Em princípio está 20 horas, mas esse jogo deve ser no período da tarde. Londrina estreia no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, categoria sub-17, sábado no Estádio do Café, contra o Grêmio de Porto Alegre, Matheus.
Tá falado, Fabinho, 12:20 em Londrina, é o bate-bola da Paiquerê.
Matheus.
Depois... Oi, Fiore, pode falar.
É só rapidamente, o sub-20 do Londrina estava na segunda divisão, subiu para a primeira, todo mundo já sabe. Eu quero cumprimentar o técnico Hugo Chacon e o Germano, rapaz. Esse Germano é fantástico, está na coordenação aí, o time já volta para a primeira divisão do sub-20. E eu estava vendo, lendo a matéria antes do jogo na Folha de Londrina do Matheus Camargo. Então vou destacar alguns jogadores do Tubarãozinho aqui. Thiago Parente, Richarlison, Tauan, Matheus, Gustavo Santos, Cainan, Pablo, Evandro, Asaf, Kaique, Cauã, Apolo Piedade, Gabriel Toledo, Henri, Tiago Afonso e Tiago Tico. Parabéns, parabéns para o técnico Hugo Chacão e para o nosso Germano.
É, e também parabéns para o City Londo, né, Matheus Camargo, que vai, portanto, sim, disputar a Copa São Paulo. Quer dizer, se o Tubarão não tá, o City Londo está.
É, né? Só confirmando, né, a gente tem informação agora, o Renato até trouxe informação, que as vagas do Paraná são 2 finalistas do Paranaense e 2 convidados. A gente fala aqui com base no perfil do City London, né? O City London confirmou aqui nas redes sociais, venceu o Operário por 2-1, gols do Jean e do Kaique, confirmou vaga na semifinal do Paranaense Sub-20 da Copinha. Relembrando, né? O City London venceu o Operário que disputou a Copinha desse ano, né? Tem uma base muito forte, venceu em Ponta Grossa e em Londrina, né? Nesse final de semana, então tá na semifinal do Paranaense Sub-20 e, segundo o próprio City London, vai disputar a Copinha ano que vem. Uma grande conquista pro clube, que é um orçamento muito menor que o próprio Londrina, né? Se manteve na primeira divisão no ano passado do Sub-20 contra o próprio Londrina, vencendo o próprio Londrina e rebaixando o Londrina para a segunda divisão, e agora consegue esse grande feito. Então, as bases funcionando em Londrina, né? Pelo menos aos poucos parece que Londrina vai voltando a ter bases. O Tubarãozinho atropelou todo mundo, né? E esse Tubarãozinho que foi campeão da segunda divisão do Sub-20 é basicamente um time muito semelhante ao que foi rebaixado. Só que agora tem um treinador muito bom, que é o Hugo Chacon, tem um coordenador de base, que é o Germano, que organizou o time para conseguir locais para treinar em Londrina. Então parece que o projeto do Sub-20 do Londrina ganha essa força para, quem sabe, na temporada que vem fazer um grande Paranaense da primeira divisão.
Agora, na Copa São Paulo, não eram os dois primeiros do profissional? Ou mudou?
Do profissional do Paranaense?
É.
Não, é do Sub-20. São os finalistas
do Sub-20. Do Sub-20, né?
Isso. É que até ano passado eram os quatro primeiros do Sub-20. E aí a informação que o City London tem na copinha é do perfil do City London. Então, a gente espera para ver se vai realmente haver essa confirmação por parte da Federação Paulista também, dos dois finalistas e mais dois convidados. Mas aparentemente o City London será um dos times na copinha.
Ótimo, bom, parabéns.
Meio-dia e 23 em Londrina. E na Série B do Campeonato Brasileiro, a nossa ponte é a de baixo. Botafogo, zona de rebaixamento com Botafogo, 9 pontos. Londrina, 8 pontos. Ponte Preta, 7. América de Belo Horizonte, 3. Próximos da zona de rebaixamento, Cuiabá e Avaí com 10 pontos ganhos. Hoje, o Botafogo joga contra o Atlético. Se ganhar, vai para 12 pontos. Se distancia aí 4 pontos do Londrina Esporte Clube. E é interessante que na rodada de ontem, né? A Ponte Preta estava ganhando, estava ultrapassando o Londrina, acabou perdendo. O América estava ganhando, acabou perdendo também. Mas está sendo definida realmente uma ponta de baixo muito preocupante para o Londrina Esporte Clube, né, moçada?
Ô Matheus, e só para ilustrar, né, o campeonato, como ele vai se dividindo, né? O Botafogo de Ribeirão Preto, que hoje já está ali, né, ameaçado, o Botafogo na primeira rodada goleou o Fortaleza por 4-0. E a gente falava, nossa senhora, impressionante, né? E de fato foi impressionante. Passadas 10 rodadas, hoje o Botafogo está ali já se preocupando com o rebaixamento e o Fortaleza está na parte de cima lutando pela liderança do campeonato. Então, num campeonato longo, como é a Série B, de 38 rodadas, existem essas definições que vão aparecendo com o tempo, né?
É interessante, longo e equilibrado, né? Quer dizer, então, de repente um time está num momento bom, ele sobe, daqui a pouco entra numa fase, não consegue segurar, cai e vice-versa.
E o próprio Avaí, né? O Avaí, gente falava do Avaí como líder da Série B há 3-4 rodadas, hoje o Avaí tem 10 pontos, tá em 15º, tá 2 pontos do Londrina, né? Então assim, e perdeu em casa, né? Então assim, na próxima rodada, o Tubarão jogando em casa, se ele vencer, dependendo da rodada, ele sai fora da zona, empurra Cuiabá, empurra Avaí, dependendo do que acontecer com o Atlético hoje contra o Botafogo, empurra o Atlético, passa o Botafogo, então tudo pode acontecer na Série B, mas é isso, né? Eu acho que as definições começam a ficar claras. O Avaí, a gente falou desde o começo, mesmo com aquele bom início de Série B, é um time que tem um orçamento baixíssimo. O Cuiabá é um time que faz poucos gols. Então, assim, são times que vão brigar na parte de baixo da tabela. E o Londrina tá mal mesmo, de fato, tá dentro da zona de rebaixamento, mas ele tem de onde tirar. Acho que o jogo contra a Ponte Preta ficou claro, e aí dá pro torcedor pelo menos sonhar, ter essa esperança que dá pra passar esses times aí e ficar fora da zona.
Agora, Matheus, pelo soprar do vento, a Ponte Preta acho que tá fadada, né? Então teremos 3 vagas aí, né? Tem que todo mundo fugir dessas 3. Porque a não ser que aconteça um milagre lá em Campinas. Eu estava até acompanhando ontem os companheiros da imprensa lá de Campinas. Eles não conseguem enxergar. Não existe uma saída para Ponte Preta. É problema financeiro. É o time que está vencendo por 2-0. Toma uma virada, toma uma goleada, volta para casa com um balaio. Então, assim, a Ponte Preta, qual é o risco que daqui a pouco nem terminar esse campeonato brasileiro, cara? Para ser sincero. Então, uma vaga na Série C já é da Ponte. Então restam mais 3.
O América,
3.
Que tá mal também,
péssimo. O América tem 3 pontos em 10 jogos. O América, se a gente tirar a Copa Sul-Sudeste, que eles jogam com o time reserva, vamos tirar da conta, o time titular do América não ganha um jogo desde o dia 14 de fevereiro, quando ganhou um jogo pelo Campeonato Mineiro. Então assim, o América desde então, ele jogou os playoffs do Mineiro, perdeu pro Atlético, aí entrou na Copa do Brasil, foi eliminado, e aí ele foi jogar a Série B, não ganhou de ninguém. Então o América não ganha de ninguém desde fevereiro, tirando o time reserva na Copa Sul-Sudeste. É uma tragédia também o América Mineiro na temporada.
Né? E a gente viu lá, né, contra o Fortaleza, que de fato, né, eu acho que até o próprio Rogério Micalli, a gente vai produzir um trecho da coletiva, o Micalli literalmente ele admitiu, olha, né, o nosso campeonato não é contra o Fortaleza e a diferença é monumental, né, e mesmo com o Fortaleza não jogando com a sua chamada força máxima. A questão do Londrina na disputa agora da Série B, ela tá muito clara, a condição é de brigar, né, na segunda parte do campeonato, para deixar esses, entre aspas, piores para trás, né? E sobreviver, se manter na Série B. Eu acho que o grande desafio do Londrina nesse momento é chegar lá na reabertura da janela respirando, né? Essa é a grande questão. O Londrina vai ter que arrumar pontos de alguma forma, né, nessas próximas rodadas, para chegar quando tiver condições de contratar, e vai contratar, né? Inclusive, nós falamos com o Dado Cavalcante lá, que é o diretor esportivo da esquadra, ele confirmou pra gente, né? Haverá sim contratações, dizem até aí, né? Um número bem diferente daquilo que a gente imaginava, de duas, três, não, vem muita gente aí pro Londrina. Mas o Londrina vai contratar de uma forma que pode chegar lá na UTI. E aí fica até difícil, porque eu fico imaginando o seguinte, o futebol é muito dinâmico, né? Hoje você, exemplo aqui, pessoal, eu sou o Londrina, eu tenho uma negociação com o Matheus Camargo. Tá tudo acertado, ó, Matheus, quando eu abrir a janela, você vem pra cá. Só que, dependendo da minha condição lá, na abertura da... o cara, ó, não dá pra deixar pro ano que vem, né? Ou se não, dependendo ainda da situação, Vanderlei, o Londrina vai ter que, ao invés de investir 500 mil, vai ter que investir 2 milhões, tipo, como na prática? Ô, Matheus Camargo, você vem? Ah, mas e o risco de cair? Não, mas eu te ofereço um contrato de 3 anos. Aí o Matheus vem, só que você tem que colocar mais dinheiro na negociação.
A verdade é que a situação está complicada. Aliás, antes da gente mudar o assunto, eu não achei que o Fortaleza jogou tudo aquilo que poderia jogar. Eu achei que o Londrina fez provavelmente o seu pior jogo nesse Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza.
Porque
não fez um ataque.
É. Não, Matheus, não, acho que o Londrina jogou muito pior contra o Atlético Goianiense, jogou muito pior contra o Operário. Contra o Operário foi uma vergonha, né? Contra o Operário foi vergonhoso. O Londrina fez a torcida querer, sei lá, se descabelar contra o Operário. Contra o Fortaleza, o Londrina, ele bateu de frente com o trem. Né? Então, assim, ele
mas
pega...
eu não achei que o Fortaleza não é tudo aquilo.
Perfeito, entendeu? O Fortaleza não tem força.
Jogaram muito melhor que o
ainda bem que o Fortaleza não jogou
se joga o que a gente esperava, ganhava de 7.
Então, mas o que aconteceu
é
o desenho do time do Londrina, acho que isso ficou bem claro, o Matheus Camargo comentou isso na transmissão. No começo do jogo, deu pra sentir, o Londrina tava com um bloco lá embaixo. Sim. E jogando no contra-ataque. A questão é, saíram contra-ataques. O Londrina escapuliu ali umas 3 ou 4 vezes, né? Até com vantagem numérica.
O Londrina tem uma bola pra fazer 1-0, que é com o João Tavares. Se fosse o Lucas Marques, era 1-0.
É, 1-0. Só que aí é aquela questão. Quando surgiram as oportunidades, o Londrina não conseguiu executar por falta de qualidade. Bateu. E aí, foi passando o tempo, o Fortaleza foi dominando o jogo, fez 3-0 e poderia ter feito até um placar maior.
E se o Londrina vai para o vestiário com um placar de 0-0, eu acho que poderia perder também. Mas talvez não seria dessa maneira. Ia sofrer mais a equipe do Fortaleza. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para a bancada. Não houve muita facilidade naquele primeiro lance lá do Vitinho, não? Porque depois de um recorte, cara, acompanhando com mais calma, ele domina, ele tem a liberdade, ele olha. Tem que encostar nele sabendo que o cara é bom, Fabinho. Não chega para lá no cara, pô. Encosta no cara. E outra coisa, o goleirão, por mais que a gente falou que ele não falhou, ele não tava um pouquinho adiantado também. São 2 recortes.
Eu acho o seguinte.
Dois pontos num recorter.
Acho que é o mérito coletivo e o mérito individual. Essa parte individual que foi carente do lado do Londrina sobrou do lado do Fortaleza com o Vitinho. Maior exemplo disso. A batida dele é uma batida sensacional. E se a gente analisar coletivamente o lance, o Fortaleza ele vai criando uma superioridade numérica. Tanto é que tem o lateral aberto, causando uma confusão na marcação do Londrina.
Rodriguinho na direita, foi antes na esquerda.
E o Vitinho tá como meia direita. Teoricamente, ele seria o ponta da direita. Então, ele vem jogar por dentro, aí sai o passe, mérito, né? É uma combinação de passe. Quem recebe ali na meia direita é justamente o Vitinho. Então, causou uma confusão na defesa do Londrina e tem a oportunidade de finalizar.
Fortaleza faz o Londrina balançar nessa jogada. Né? Ele vai pra direita, vai pra esquerda, vai abrindo espaço e a bola sobra no Vitinho. Não dá tempo de ninguém fazer o fechamento ali. E aí falta qualidade também na marcação do Londrina, isso é um fato, né? O lado esquerdo do Londrina, ele precisa ser ajustado. Acho que o Mikael precisa trabalhar muito isso. Se o Kevin não voltar, vai ter que ser feito alguma coisa. Não sei se ele vai testar o Heron ali agora, que o Heron tá tá saudável, porque infelizmente o Rafael tem muita dificuldade nessa bola, e o Vitinho, ele tem muita tranquilidade, até porque quem tava fechando pelo lado esquerdo era o Thales, que não tem o mesmo cacuete de marcação do Lucas Marques, por exemplo. Então ele tava tentando fechar o setor, foi bem o Thales, inclusive, no sábado, mas a hora que o Vitinho corta pra dentro... que o Vitinho corta pra dentro, ele faz um golaço. Eu não acho que o Cozinski falhou, acho que aquela posicionamento era natural pela distância da jogada, né? E a bola vai na gaveta, né? Então, assim, é qualidade técnica. E quando eu falo que o Fortaleza não jogou essas coisas, que bom, porque eu acho que poderia ter feito mais, né? Fortaleza fez o primeiro gol ao natural. O Fortaleza não tinha criado nada até o primeiro gol. Só que ele faz um golaço ao natural com o golaço do Vitinho. E aí o Londrina, que competiu durante 30 minutos, o Londrina conseguiu competir, tanto é que não sofria e teve essas duas ou três bolas de arrancada no contra-ataque. A hora que toma o primeiro gol, o time se perde completamente.
Só lembrando, né, que o Heron, na parte final, ele entra justamente na lateral, no lugar do Rafael Monteiro. É até uma indicação. Ou seja, se tivermos Heron na lateral esquerda domingo contra o Vila Nova, pra mim não será uma surpresa, não.
Quero ouvir agora, o Fiore Luiz. Fiore.
Agora, Vitinho deitou e rolou, é simples de analisar. Quem é o lateral esquerdo do Londrina? Olha, os titulares que não iniciaram e não jogaram do Fortaleza, o Maílton, o Ronald, o Pochettino e o Pierre. Três entraram no segundo tempo, Rodrigo Santos, o Rian e o Maurício. Então, não foi um time totalmente B, reserva, não, né? Mesmo assim, o Londrina poderia ter perdido de menos, né? Mostrar um pouco mais de vontade. Olha, é difícil até de analisar. Eu sei que Fortaleza vai brigar por acesso, tudo bem e tal, mas falta aquilo, sabe? A faca no dente, a pegada, dar o carrinho, sabe? Isso tá faltando no Londrina e o Micali vai ter que decidir isso aí, viu, Micali?
Elite com Contabilidade, um nome forte para empresas fortes, a única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação, saia mais forte do outro lado, conte com a nossa ajuda. Vamos ouvir agora a opinião do nosso ouvinte, você, Fabinho.
O Júnior com a gente aqui pelo WhatsApp, Matheus, já foi provado que os adversários jogam à vontade no VGD, a torcida não é o 12º jogador. Por isso, Estádio do Café é urgente, se não quiser cair para a terceira divisão. O Carlos Polo, o Leque não tomou 5 lá em Fortaleza, por Deus. O Marcos, contra-ataque é coisa de time pequeno. Fazer falar que o Londrina competiu no jogo é forçar demais, diz aqui o Marcos. O Edson é lá de Cambé. O Reinaldo Furlan e o Vanderlei Rodrigues acertaram que o Verdão iriam vencer o Flamengo sábado. Segue o líder, diz aqui o Edson. Outro Edson, mas esse aqui de Londrina. Não é estádio. Pode ser no Café ou no VGD, o time é ruim mesmo, diz aqui o Edson. Wilson, o Leque já tem reforços em vista, Reinaldo, para a janela de transferências?
A gente vai colocar esse material, inclusive, né, aqui no Bate-Bola, com a palavra do diretor esportivo. O Londrina vai contratar, né? Não tenho aqui um número, até porque o Londrina não revelou, mas que vai contratar, de acordo com o responsável pela área, vai.
O Dalton, a rodada ajudou o Londrina, mas o Leque tem que ganhar em casa. Vamos torcer para o empate hoje entre Botafogo e Atlético de Minas Gerais. O Marcos, o Tubarão não tem outro goleiro, esse já passou da hora de ir para o banco. É ruim demais. O João Marta, esse time do Londrina só decepciona a torcida e ainda querem o torcedor no estádio. O Almir Rogério, se o Tubarão não começar a vencer no VGD, não permanecerá na Série B. O Marco Neri, o Brasil é o país dos corruptos. Como pode um time que contratou 11 reforços o ano passado para não cair para a segunda divisão, não pagou ninguém e vai fazer a mesma coisa este ano? O Corinthians é uma piada de clube, diz aqui o Marco. O Paulo Caetano, o campeonato do Londrina é diferente do Fortaleza. Ficou claro a disparidade entre as duas equipes. Enquanto o Leque briga para não cair, o Fortaleza vai lutar para subir. O Emerson, respeito à opinião de todos, mas a questão do Londrina não é vencer em casa. Não é sobre esse ou aquele estádio. A questão é puramente técnica. ou falta dela, diz aqui o Emerson. Wilson Duarte, perdemos mais uma, mas fiquem tranquilos, o projeto vai bem e a Série C vem aí. O Antônio Ribeiro, daqui pra frente é outro campeonato para o Londrina, não pode mais vacilar. O Fabrício, o Leque já divulgou os valores dos ingressos para esse jogo de domingo pela manhã no VGD?
Por enquanto não.
O Jonas, o Leque não tem nenhum lateral. Eles não têm condições de jogar no Londrina. O Alício Paiva, contra o Vila Nova é ganhar ou ganhar. Estarei no VGD. Diz aqui o Alício Paiva, Matheus.
Tá feito. Obrigado a todos pelos recados e pela audiência. Intervalo comercial. As mensagens dos nossos anunciantes e mais informações sobre o Londrina Esporte Clube, que vai jogar no domingo às 11 da manhã no VGD contra o Vila Nova.
Bate-bola. O grande encontro da equipe total.
Nativas Grill, a churrascaria número 1 de Londrina, e a hora certa.
Agora 12:38.
Você procura um rodízio de qualidade? Na Nativas Grill Churrascaria você encontra frutos do mar, saladas diversas, pratos quentes, pista japonesa, queijos e uma excelência em carnes nobres. Nativas Grill Churrascaria, bom atendimento, bebida gelada, os melhores drinks e espaço kids. Nativas Grill Churrascaria, no almoço e no jantar, em Londrina. Faça sua reserva e siga-nos nas redes sociais. Nativas Grill, venha ser Nativas você também.
De segunda a sábado, aqui na Paiquerê 91,7, das 7 às 9:30, Jornal da Manhã, o amigo da cidade.
Cuidar do seu patrimônio é especialidade da Crisporte. Profissionais qualificados, protegendo sua empresa e sua casa. A Crisporte também cuida da segurança do seu evento com vigilantes e bombeiros civis. Fale com a Crisporte, 98459-1428.
IADEA, o seu novo jeito de rodar a cidade, sem emplacamento, sem CNH, sem gastar gasolina e sem perder tempo no trânsito. A número 1 do mundo chegou em Londrina. Na IADEA Eletra, você encontra scooters elétricas com design premium, a única com 2 anos de garantia. Aproveite R$1.000 de bônus de lançamento por tempo limitado. Vem fazer um test ride. Estamos na rua Montevidéu 300. IADEA Eletra, o jeito smart de curtir Londrina.
Paiquerê 91,7.
O agro é a conexão entre o homem e a natureza. Com o agro vivemos, nos conectamos ao futuro. Por isso, o agro merece todo o nosso crédito e respeito. E tudo vai além de conexões físicas ou econômicas.
Contar com as conexões certas nos faz colher ótimos resultados.
Nos faz lembrar que não estamos sozinhos.
Sicoob Ouro Verde, conexões que vão além.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 99919-7555 e agende uma visita.
A partir do dia 1º de junho, a Paiquerê 91,7 conta tudo para você sobre a Copa do Mundo da FIFA 2026. Seleção brasileira, informações dos grupos da Copa, as seleções favoritas, curiosidades das Copas, resultados até a grande final, dia 19 de julho. Apresentação de Matheus Camargo, boletins da Copa. Fique ligado nos programas Jornal da Manhã, Bate Bola e Em Cima do Lance. Oferecimento Rodela Multimarcas, 35 anos no mercado de automóveis. Laboratório Oswaldo Cruz, com 50 anos de experiência em análise clínica. Textone Tintas, colorindo sua vida. Fim de obra, 40 anos. Limpeza e cuidado para sua casa. Fast Car Premium, bateu, riscou, Fast Car Premium. E Drexis Agro, o produtor rural em primeiro lugar.
Bate Bola, o grande encontro da equipe total.
Jota Matheus.
Meio-dia e 42, segunda-feira, 25 de maio. Vamos seguindo com o nosso bate-bola. Volto a bola para você, Reinaldo, para falar mais do Londrina, que foi derrotado no fim de semana pelo Fortaleza e que volta a jogar domingo no VGD contra o Vila Nova.
Exatamente, né, Matheus? Havia até uma boa expectativa, né, depois da estreia do Micali lá em Campinas, com a vitória sobre a Ponte Preta, porém, diante do Fortaleza, a coisa não funcionou, né? O time errou muito, se esforçou, mas não deu, né? A derrota de 3-0, e aí o time volta sem pontuar lá de Fortaleza, e agora tem que fazer o seu dever de casa na próxima rodada, né? A gente registrou a entrevista coletiva, temos um trecho da coletiva do técnico Rogério Micali, ele admitindo, né, a superioridade do adversário e, por consequência, a derrota ao Vice-Celeste.
É, realmente foi uma apresentação abaixo. Você até poupou um pouquinho as palavras. Realmente nós não tivemos uma tarde e noite feliz. Cometemos alguns erros, que aí eu digo que são naturais pelo processo que está se iniciando. Quando ganhou da Ponte, eu falei que a gente tinha um processo longo. E eu falei isso para os jogadores agora, quando nós ganhamos daquela forma, não é para achar que está tudo resolvido o nosso problema, porque não estão. E também quando nós perdemos, como foi o caso hoje, a gente também não pode ter terra arrasada de forma alguma. É entender o processo, entender que alguns hoje tivemos abaixo em alguns setores do campo, totalmente normal e natural. A nossa equipe tem uma juventude que em algum momento... o time do Fortaleza, ele foi mais experiente em campo, além de ser um time qualificado tecnicamente. Então eles tiveram o controle do jogo, principalmente no primeiro tempo. Nós tentamos ali escapar algumas vezes, mas erramos sempre o último passe, e eles foram felizes. A gente voltou com o segundo tempo com a proposta de tentar ter mais controle do jogo. Tomamos um gol que não esperávamos da forma que foi, e aí desencadeou um pouco mais de nervosismo, que é natural. Volto a dizer, a gente tentou se equilibrar no jogo novamente, tivemos até em algum momento um pouco de controle, mas sem ser incisivo, não chutamos bola no gol, né? Também quando pelas laterais, todos os cruzamentos nós não fomos felizes, batia, morria no primeiro homem da defesa, ou erramos mesmo, e isso é natural, a gente tem que continuar trabalhando, fortalecer mentalmente, para que a gente saiba que nós temos um caminho e o objetivo maior nosso é sair dessa zona de rebaixamento. E não mudou nada, não mudou nada. Perder aqui por Fortaleza, não digo que é normal, porque nós não viemos aqui para perder, nós viemos aqui para buscar pontos. Infelizmente não foi possível.
Eu gostaria que você falasse sobre o desenho tático que você elaborou, o que você pretendia, né, desde o começo da partida, reconhecendo toda a qualidade do adversário, especialmente aqui.
Eu pretendia ter uma transição muito forte, baixei um pouco e saí em velocidade. Pelo histórico, até jogadores estão um pouco, alguns deles desgastados, principalmente ali na os três de trás, né? Alguns no setor defensivo, a gente ia explorar essa velocidade, mas como eu falei, não encaixou, era o desenho oscilar na questão de baixar e pressão alta em alguns momentos, mas a gente, por mérito do Fortaleza, fomos empurrados para trás. Não era para passar tanto tempo em bloco baixo, mas pela qualidade nos forçou a ter que baixar bloco. E quando a gente tinha bola, a gente rifava a bola ou devolvia para o adversário. Isso num calor como está aqui, né? A gente vem aí, a gente sabe que lá no sul está bem frio. A gente não ia sustentar. Então a gente precisava ter em algum momento o controle do jogo, um pouco até para respirar. Infelizmente não foi possível, tomamos gol, como eu falei, em momentos decisivos da partida, principalmente no segundo tempo, na volta, quando nós tentamos arrumar alguma coisa, mudando até, tentando melhorar um pouquinho a saída de bola nossa com a troca ali do André pelo outro André. Mas tomamos o gol muito cedo e aí gerou um desequilíbrio, aí a gente teve que partir mais ainda para tentar fazer um gol, para entrar no jogo novamente, e infelizmente não foi possível. E tomamos um castigo no final, onde eu acho que aquela... não foi isso que fez a derrota, mas eu acho que a falta não existiu, bateram rápido e a gente estava mal posicionado e sofremos um 3-0. Mas volto a dizer, nós temos ainda... muitos jogos, eu acho que dá pra gente ajeitar muita coisa, vamos tentar ajeitar, vamos ajeitar e a gente tem que ter muito claro na nossa cabeça que, nesse momento, o mais importante para a gente é tentar sair da zona de rebaixamento.
O mais importante para a gente é tentar sair da zona do rebaixamento. As palavras, né, muito claras do técnico Alves Celeste, Matheus.
Como você classifica a fala do técnico Fiore Luiz?
Bom, primeiro ele falou que errou, que não é terra arrasada, a equipe é muito jovem, né? Aí ele citou, não chutamos bola no gol, erramos o último passe, falha nas laterais, jogadores desgastados, fomos empurrados para trás, rifamos a bola, o Londrina estava mal posicionado. Vai falar o quê, Matheus?
O resultado não podia ser outro, né, Matheus Camargo?
O Londrina, ele se arma para jogar naquele contra-ataque, e aí o Londrina passa por um dia em que as coisas não funcionaram como esperava, e que tecnicamente vários jogadores não estavam nos seus melhores dias. O Bruno Santos, por exemplo, não estava conseguindo ter um dia que ele teve como contra a Ponte Preta, não conseguiu dar sequência duas ou três jogadas em contra-ataques. Eu falei aqui, eu chamei a atenção pro lance do João Tavares, né, que é um lance que o Londrina consegue partir pelo lado direito com muita velocidade, o André Domenico até faz um cruzamento que a bola vai errada, né, ela vai torta, só que ela sobe perfeita pro João finalizar ali de dentro da área para fazer um 1-0 pro Londrina naquele momento. Se faz aquele 1-0, o jogo ia ser outro, o desenho era outro. Não fosse merecido fazer 1-0. O jogo até os 30 minutos é equilibrado, não acontece quase nada no jogo. A gente falava isso, o Londrina tá competindo, não tá acontecendo nada, tá fechando os espaços. O problema do Londrina é, quando individualmente o Fortaleza cria o primeiro gol dele com o Vitinho, o Londrina despenca no jogo, né? A linha baixa do Londrina começa a ser empurrada ainda mais pra trás. O Fortaleza, ainda que tenha feito isso, não consegue criar lá grandes coisas, né? É um Fortaleza um pouquinho preguiçoso até, e o Londrina fechando seus espaços, só que o Londrina não tem força nenhuma pra conseguir atacar a última linha do Fortaleza, e aí mesmo que tenha posse no segundo tempo, e o segundo tempo é do Londrina com a bola, não consegue criar nada de fato.
É, por isso que eu perguntei na coletiva, né, para o Rogério Micali, qual de fato, né, era o planejamento dele pro jogo, ele admitiu, olha, não, nós optamos por jogar com um bloco mais baixo pra jogar nos contra-ataques. E saíram, repito aqui, saíram as jogadas de contra-ataque, só que elas foram mal executadas. Claro, né? Aí, toma o gol, você já, o seu bloco baixo, você tem que mudar a postura, porque você não vai ficar toda hora lá atrás, esperando o tempo passar e perdendo o jogo, né? E aí, quando o Londrina resolveu, né, ter a posse de bola, e o Fortaleza foi muito inteligente, né? Deu a posse de bola pro Londrina, o Londrina também não sabia o que fazer com a bola, porque a qualidade técnica, né, ficou muito clara, e o time, se não é um grande time, contra o Fortaleza, ele foi ainda pior, né? Foi uma noite infeliz até dos jogadores que conseguem entregar alguma coisa, como citou aqui o Mateuzinho, no caso, o Bruno Santos.
Bom, defesa com problemas, meio campo com desfalques também, agora o ataque ficou devendo muito, hein, Vanderlei Rodrigues? Não chutou uma bola no gol.
Pois é, Matheus, veja você, eu acho que o lado bom de toda essa história, não sei se você concorda comigo não, torcedor, mas é o seguinte, imaginamos um empate contra a Ponte Preta, estreia de Micali, um empate contra a equipe do Fortaleza, talvez hoje o discurso seria um outro viés de pensamento, não é verdade? Então assim, o Rogério já trouxe uma outra cara para o Londrina, e antes da bola rolar, tá lá o mapinha do campeonato, nós mesmo aqui antes da bola rolar no Campeonato Brasileiro, a gente citou, ó, Fortaleza, coloca um xizinho ali. Caso aconteça de conquistar um ponto lá e voltar para casa com um pontinho, ou daqui a pouco voltar com três, nossa, maravilha. Então tá dentro do contexto. Agora, o que não pode, no meu entendimento, é a partir de domingo jogando em casa. Londrina precisa fazer o fator casa. Então, eu tô gostando, porque o Londrina, ele perde de três, foi goleado, mas é um Londrina que se o jogo fosse na terceira ou na quarta rodada, a tendência do Londrina ter voltado para casa com o balaio cheio. Então eu tô gostando desse início do trabalho do Rogério Micali. Para começar a ficar legal, pra gente começar a respirar, não pode deixar a oportunidade escapar de pontuar em casa.
Quanto ao setor ofensivo, né, o Matheus, eu acho que o Londrina, além do Bruno Santos, teve o Vitinho muito abaixo, tanto é que o segundo gol do Fortaleza também sai num erro individual do Vitinho, né? O Vitinho erra o domínio, aí ele tem que ir atrás do Fuentes, ele comete uma penalidade que ela é uma penalidade que não precisava ser cometida, né? Então assim, o primeiro gol
no começo do segundo tempo.
Exatamente, o primeiro gol do Fortaleza sai numa jogada individual do Vitinho, do Fortaleza, que faz um golaço, né? Realmente, acerta uma bola espetacular. E o segundo sai no erro do Londrina. Então, assim, coletivamente, a gente não pode falar que a ideia do Micalha não funcionava até certo momento. O problema é que, individualmente, tanto o Fortaleza se sobressaiu no primeiro gol, quanto o Londrina entregou o segundo gol pro Fortaleza num erro de saída de bola, em que o Vitinho comete um pênalti que não precisava ter cometido. E aí o terceiro já é na conta do jogo, já nos acréscimos sai o jogo. Então, assim, o placar é muito bem construído e definido. Os erros do Londrina entregaram os gols ao Fortaleza.
Meio-dia e 53 em Londrina. E agora pensar no futuro. Próximo jogo, VGD, domingo, 11 da matina, Reinaldo.
Exatamente, né? Hoje é folga, né, Matheus? Porque o elenco chegou ontem, no final da noite, aqui a Londrina. Amanhã, a retomada da preparação, confirmando, né? Como o jogo contra o Vila Nova será domingo, 11 da manhã, então todos os treinos da semana, os treinos preparatórios, serão no mesmo horário. Em princípio, né? O time contará com a volta do Lucas Marques, que cumpriu a suspensão automática, e fica a expectativa para a recuperação de pelo menos um dos dois jogadores considerados titulares entregues ao departamento médico, né? Kevin e o Wallace. O Wallace em uma situação um pouco mais delicada, porque ele sofreu uma fissura, provavelmente ainda não terá condição de voltar ao time nesse jogo contra o Vila Nova. Há uma esperança, um fio de esperança em relação ao Kevin, né? Lembrando que lá no segundo tempo contra o Fortaleza, o Heron, zagueiro canhoto, entrou, né, na metade lá do segundo tempo, no lugar do Rafinha, lateral esquerdo, né? Foi uma alteração até interessante, porque é uma sinalização de que daqui a pouco o técnico Micalha possa colocar o Heron, né, que é um jogador mais forte na marcação, ali atuando para dar um pouco mais de liberdade à equipe, né? Porque agora, o jogo dentro de casa, o Londrina vai ter que propor um pouco mais o jogo, né? Então vai ter que encontrar esses caminhos. O Caio Rafael, né? Ele deu um susto naquele choque de cabeça lá no segundo tempo, entrou no segundo tempo, né? A gente tinha feito uma matéria especial com o Caio Rafael, com a dona Valéria, né? A mãe dele, a família toda estava lá no estádio, e aquele susto danado, mas graças a Deus não passou de um susto. Ele foi levado para o hospital imediatamente, passou por todos os exames possíveis, inclusive tomografia. Nenhuma lesão foi ali apurada, né? Somente a dor de cabeça em virtude do impacto. Tanto é que ele foi liberado e viajou normalmente com a delegação aqui para Londrina. Só que foi acionado o protocolo, né, de concussão. Ou seja, ele fica fora dos treinamentos dessa semana, automaticamente fora do jogo contra o Vila Nova.
Graças a Deus, né, não teve problema nenhum com ele e também com o jogador do Fortaleza. Aliás, choques de cabeça tem sido a tônica, né, no futebol brasileiro. Coisa incrível. O Fabinho Fernandes está chegando, trazendo mais uma vez a opinião do ouvinte, Fábio.
O Cardoso Júnior, vamos deixar de passar o pano. Nosso time é fraco, é muito frouxo, falta atitude de todos. Continuo na torcida, sou tubarão sempre. O Severino, ninguém tira leite de pedra. Esse é o leque que temos. O José Rogério, o competente Márcio Santos, que já treinou a base do Londrina e revelou vários jogadores, é o treinador do sub-20 do City London pelo segundo ano, tá dizendo aqui o José Rogério. O Walter, erros fatais da esquadra, não quis segurar o Manzoli, Maurício e Cristiano, agora vai gastar muito mais para repor. O Gildo lá de Biporã, o Tubarão saiu para dois jogos fora, ganhou 3 pontos, tá bom demais. O Dino, Claudinei Oliveira é o técnico para o Tubarão. O Kleder, se o Leque escapar do rebaixamento, esse ano temos que comemorar como um título. O Gil Nishi, será que na abertura do VGD chamaram um padre para abençoar o estádio? Caso não, tem que fazer isso com urgência, diz aqui o Gil Nishi. O Edmilson da Silva, eu sou sócio Tubarão, comprei 3. Como explicar para meus filhos que o Leque vai brigar para não cair esse ano? Se eu quero vender um produto, eu tenho que valorizá-lo para vendê-lo, diz aqui o Edmilson da Silva. O Seixas, eu acho que o Furlan acredita em Papai Noel. O Leque não vai contratar. Virão desculpas como sempre. E o Fabrício Azevedo, que entrevista triste do treinador do Londrina. O Londrina é um time triste, diz aqui o Fabrício Azevedo, Matheus.
Tá feito, obrigado a todos pelas mensagens, obrigado a todos pela audiência, intervalo comercial, mensagens dos nossos anunciantes e as últimas do Bate-Bola.
Bate-Bola, o grande encontro da equipe total.
Grafitex, novas cores, novos tempos, informa a hora certa.
12:58.
Há 25 anos, a Grafitex é referência no mercado de tintas e complementos, trazendo alta performance e acabamentos de excelência, líder em revestimentos no Paraná. Nosso compromisso é com a qualidade, atendendo todas as normas do PSQ, Programa Setorial de Qualidade, com tecnologia de ponta em tintas. Oferecemos mais de 50 produtos que fazem a diferença. Quem conhece a Grafitex não troca, disponível em todo o Brasil.
Tintas Graftex, novas cores, novos tempos.
De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7 às 6 da tarde, em cima do lance, com Rodrigo Linhares, Márcio Alcântara e equipe total.
Hora pra obra, hora pra obra, Max.
E você não pode perder a feira de aquecimento e instalações elétricas da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Ducha 4, temperaturas Lorenzetti, só R$59,90. Ducha eletrônica Lorenzetti, só R$129,90. Conector emenda, 3 peças vago, só R$17,90. Avenida Tiradentes, 5.175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique. De segunda a sábado, das 7 às 21, domingo das 9 às 17 horas e feriados das 8 às 18 horas. Compre de onde estiver em obramax.com.br.
Bora pra obra, bora pra obra, Max.
Paiquerê 91,7.
Deu vontade de uma cervejinha gelada, né? No Oliveiras Bar e Restaurante, toda noite uma promoção imperdível. Amistel, só R$9,90. E pra acompanhar, frango a passarinho ao alho e óleo, rabada, dobradinha, caldo de mocotó, além das especialidades da casa, bife de chouriço e tibone, prato feito e marmitex no almoço e no jantar. Oliveiras Bar e Restaurante, na Quintino Bocaiúva, 846, ao lado do Shopping Quintino, o último a fechar em Londrina. Entregas pelo iFood.
Elite com Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação e saia mais forte do outro lado. Conte com a nossa ajuda.
Bate-Bola, o grande encontro da equipe total.
Jota Matheus. Uma em ponto em Londrina, o Palmeiras se isolou na liderança do Campeonato Brasileiro, ainda mais na rodada do fim de semana, 17ª rodada. Sábado no Morumbi, São Paulo 1, Botafogo do Rio 1, em Salvador, Vitória 2, Internacional 0, em Mirassol 1, Fluminense 0, em Porto Alegre, Grêmio 3, Santos 2, e no Maracanã, o Palmeiras venceu o Flamengo por 3-0. Ontem, Cruzeiro 2, Chapecoense 1 em Belo Horizonte, Remo 1, Atlético Paranaense 2 em Belém, Corinthians 1, Atlético Mineiro 0 em São Paulo, Vasco da Gama 0, Bragantino 3 no Rio de Janeiro. Hoje, fechando a rodada, 8 da noite no Couto Pereira, Coritiba e Bahia. Os primeiros colocados são Palmeiras 38 pontos, Flamengo 31, Fluminense 30, Atlético Paranaense 27, Bragantino 26, São Paulo 25 pontos. Os últimos colocados: Santos 18, Mirassol 16, Remo 15, Chapecoense 9 pontos. Na Série B, a série do Londrina, sábado, Novo Horizontino 2, Ceará 1, Fortaleza 3, Londrina 0, Juventude 0, Sport 1. Ontem, Atlético Goianense 0, São Bernardo 1, CRB 4, Ponte Preta 2, América Mineiro 1, Vila Nova 2, Avaí 0, Goiás 2, Operário 1, Criciúma 1. Hoje, fechando a rodada, às 7 da noite, em Ribeirão Preto, Botafogo e Atletique. Os primeiros colocados, São Bernardo, 20 pontos, Náutico, Sport, Vila Nova, 19, Fortaleza, 18, Goiás, 16 pontos, os seis primeiros. Os quatro últimos, Botafogo, 9 pontos, Londrina, 8, Ponte Preta, 7, América, 3. Na Série C, sábado, Maringá, 1, Santa Cruz de Recife, 1 em Maringá. Maringá é o sexto colocado com 13 pontos. Paranaense, na Série D, tivemos Joinville 0, Cianorte 0, Guarani de Bagé 0, Cascavel 4. O Cascavel é líder do grupo 15 com 14 pontos ganhos. No grupo 16, Azures 2, Blumenau 4, São Joséense 0, Brasil de Pelotas também 0. Definidos os finalistas do acesso paranaense, equipes que sobem para a primeira divisão. Sábado na Vila Capanema, Paraná Clube 2, Araucária 1, primeiro jogo Paraná 2-0, Paraná classificado e sobe para a primeira divisão. Outro que volta à primeira divisão é o Paranavaí, que venceu o Patriotas em Campo Largo por 1-0. O primeiro jogo foi 2-1 para o Patriotas, no agregado 2-2, nos pênaltis o Paranavaí avançou. Assim, Paraná Clube e Paranavaí vão fazer a final do Campeonato Paranaense da segunda divisão. E para fechar, o italiano Kimi Antonelli da Mercedes venceu o GP do Canadá de Fórmula 1. Completaram o pódio Lewis Hamilton da Ferrari, Max Verstappen da RBR. O brasileiro Gabriel Bortoleto chegou na 13ª colocação. Antonelli lidera o Mundial de Clubes com 131 pontos. Próxima etapa, GP de Mônaco, dia 7 de junho. Ponto final no Bate-Bola de hoje. Na sequência, Bruno Cadial em Boa Tarde, Paiquerê 91,7. Mais esportes, 18 horas no Em Cima do Lance, 20 horas no Paiquerê Esporte Total. A todos, boa tarde, boa semana.
Em instantes, você pode acompanhar este conteúdo disponível no portal paiquerê.com.br, no Spotify e também na plataforma Google Podcast. De segunda a sexta, às 16h, Encontro de Amigos 91,7, com Antônio Godoy.
Ei, você já conhece a Turma da Dexis? É a coleção de pelúcias da Sicredi Dexis, que transforma seus investimentos em diversão. Você ganha pontos a cada aplicação na poupança e no capital social, programados ou não, e também com indicação e nova associação. Juntando 20 pontos, você troca por uma pelúcia da Turma da Dexis. Confira todas as regras e condições no nosso site www.sicredi.com.br/promoção/Turma da Dexis.
Turma da Dexis. Investir é se divertir.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Promoções Nissan e Center. Novo Nissan Kicks, só 139 mil, com taxa zero em 36 meses. Sim, Nissan Kicks Turbo, com taxa zero em 36 meses, por 139 mil. E o Nissan Kite, somente 117 mil. Se você prefere sedã, temos o Nissan Versa em promoção, com taxa zero e 100% da FIPE no seu carro. Vem pra cá, estamos na Avenida Brasília e Tiradentes, nissancenter.com.br.
Quando o assunto é conquistar novas oportunidades, você não precisa esperar. Com o método Influx, o domínio do inglês acontece em menos tempo, com garantia em contrato. Um método exclusivo, que valoriza o seu tempo e entrega resultado de verdade. Mais liberdade para escolher. Mais possibilidades para conquistar. Influx. Mais futuro em menos tempo.
Influx, Avenida Voluntários da Pátria 317. Fone 3351-4144. É na Influx.
Paiquerê 91,7.
A Confederação Nacional da Indústria e o SEBRAE acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses. Copel, pura energia.
Sua tarde com mais alegria, sua tarde com mais informação.
Vai começar.
Vai começar. Boa tarde pra você. Aqui em 91,7 vai começar o nosso Boa Tarde, Pai Querer. Tudo de bom, boa segundona. Vamos juntos. A partir de agora, Bruno Cardial chegando. E até as 3 da tarde nós temos música, temos informação pra você aqui na Pai Querer 91,7. Eu quero você participando também pelo nosso WhatsApp. Vamos lá.
91,7. Boa tarde. Pai Querer.
Começa agora. Boa tarde, Pai Querer 91,7.
A sua tarde começa com boa informação. É notícia, alegria no ar pra você. Boa tarde, Pai Querer. Notícia de Londrina toda tarde pra você.
Apresentação Bruno Cardial.
É notícia local. Boa tarde, Pai Querer.
91,7.
Boa tarde, estamos juntos por aqui, Bruno Cardial. Então, a partir de agora e até às 3 horas, trazendo para você as principais informações da nossa tarde de segunda-feira. Também tudo que já foi notícia aqui pela manhã, nós traremos aqui para você também continuar bem informado. Junto comigo aqui na Paiquiri 91,7, meu parceiro de todas as tardes, Nelson Magro, comandando a mesa de som aqui na nossa nave sonora, apertando todos os botões possíveis por ali para que você também da Paiquiri 91,7, você, nosso ouvinte, fique com a melhor programação na sua tarde. Junto com ele, todo uma equipe técnica com tudo pronto para trazer as informações do seu dia. Nós temos também a nossa equipe de retaguarda por aqui do jornalismo da Paiquerê 91,7, trazendo as principais notícias, e a nossa equipe total Paiquerê, que acabou de acabar o bate-bola, super encontro da equipe total, e continua, né? Continua por aqui, pronta para trazer as informações do esporte e principalmente do Londrina Esporte Clube. É a nossa galera, a turma toda da Paiquerê, que tentaram aí um bolãozinho na Mega Sena, não rolou, porque eu quase venho trabalhar sozinho hoje. Quase tem só eu aqui. Se essa galera ganha na Mega Sena, eu tô perdido. Só vem eu aqui, porque eu não joguei, né, Nelson? Ia tá só eu aqui, cobrando escanteio, cabeceando e comemorando. Mas, enfim, tá todo mundo aqui. Sinal que ninguém ganha na Mega Sena aqui na Paiquerê, não é não? É isso, né? Bom, então vamos seguir. E eu não tô esse contra, não. Eu queria que vocês ganhassem, porque se cada um desses ficasse milionário aqui, meus amigos, cada um ia me dar uma partezinha, um percentualzinho bem pequeno. Eu sei que vocês iam me ser generosos comigo, mas não deu o bolão da turma. Já que tá todo mundo trabalhando, vamos lá, na direção geral de JB Faria, estamos começando Boa Tarde, Pai Querer 91,7.
Informações do tempo e a temperatura.
Ah, e o clima começa mais estável nesta semana aqui no norte do Paraná, né? A previsão do CIMEPAR hoje é de 24 graus a temperatura máxima prevista para daqui a pouquinho. Portanto, subiremos mais 2 pontinhos aí na escala desta nossa segunda-feira. A mínima foi 15, logo pela madrugadinha, finzinho da madrugada, comecinho da manhã. Ainda há perspectiva de pancadas de chuvas em algumas regiões do norte do Paraná. Amanhã, terça-feira, não. Céu aberto, tempo claro, tempo aberto, sol predominante, e nós teremos aqui a mínima de 16 graus amanhã. Portanto, uma mínima um grauzinho a mais, um pouquinho mais quente. A máxima cai um ponto, vai para 23, mais um dia super agradável e quente também amanhã. 0% a probabilidade de chuva. Não chove nem amanhã terça, nem quarta-feira. Hoje ainda há uma baixa possibilidade de chuvas aí, né? Na quinta-feira o sol começa a se esconder aí por trás de algumas nuvens. Na sexta-feira também, tempo bem nublado, porém, baixa ainda a possibilidade de chuva para quinta e para sexta-feira. Sábado de sol, domingo de sol, lá pro dia 30 e 31, e assim a gente vira pro sexto mês do ano, né? E assim a gente vira, então, na próxima segunda-feira, dia 1º de junho, com dia ensolarado. Portanto, semana que parece que não vamos ter fortes chuvas, não, tá? Pode se preparar aí. O dia mais quente da semana será na quarta, com 26 graus a temperatura. Nos outros dias, a máxima 24. Hoje, sábado, domingo, até que nós teremos uma semaninha quente. Com o sol reaparecendo, sol de fora, trazendo aí novamente aquele climinha mais quente, principalmente à tarde, após o meio-dia, e aí muita gente pode aproveitar essa semana um pouquinho mais quente e sem chuvas, tá? Hoje a máxima, portanto, é 24 graus. Chegaremos nela daqui a pouquinho, por volta das 4 da tarde. Boa tarde pra você, 1h11, agora 1h11.
Boa tarde, Pai Querer.
É a nossa Paiquerê 91,7, com você ligado por aqui, Bruno Cardial. Já lembrando a você que nós temos aqui muita informação durante a tarde, que nós temos aqui também recados já para mandar. Um boa tarde para toda essa galera por aqui. Deixa eu mandar um recado aqui e principalmente mandar aqui um alô especial para os nossos parceiros aqui. Ontem estive numa alegria compartilhando ali com o pessoal um almoço caipira, né? Ontem nós tivemos um almoço caipira e solidário aí em prol de instituições, né, beneficentes aqui de Londrina. E nisso eu preciso mandar um abraço aqui pro meu grande parceiro Sérgio Baus, que já colocou na minha mão ali alguns convites e disse: olha, isso aqui é pra você me ajudar a divulgar, porque tem festa junina beneficente dia 20 de junho. Falei: opa, peraí, vamos colocar na lista já. Então quero mandar um grande abraço pro Leandro, presidente aqui da Associação Vale das Acácias aqui na Zona Sul de Londrina. Um abração, Leandro. Um abraço também pro Guilherme, que é lá da Betel, né? O Guilherme é do Depósito de Materiais de Construção, Betel, lá na Zona Norte de Londrina. Valeu, Guilherme. Um abraço todo pra você aí também, que tá ligado com a gente. Também é da diretoria lá, o pessoal que está organizando essa grande festa junina também, né? Um abração. E nosso querido amigo Sérgio Baus também. Leandro, Sérgio, Guilherme, então principalmente eles. Mas tem uma equipe enorme na linha de frente pra uma festa junina que será realizada aqui na Zona Sul de Londrina, né? Aqui no Vale das Acácias, aqui próximo ali da rotatória do Santarém, aqui na região sul de Londrina. Nós iremos trazer mais detalhes, mas eu já coloquei na agenda e você também. Tá bom? Coloque aí na sua agenda também. Comidas típicas, lugares para as crianças brincar, vai ser uma das maiores festas juninas de Londrina. Mais de 2.000 pessoas reunidas ali, aberta a todo o público. Tem uma entrada de R$25 e ali comidas típicas liberadas, que é só as bebidas à parte. Trago mais detalhes ainda na nossa programação por aqui, mas desde já mando um abraço aí pro Leandão, pro Sérgio, pro Guilherme, para toda a diretoria do Vale das Acácias ali, o pessoal que sempre colabora para com as instituições sociais aqui de Londrina. E mais uma vez também essa festa junina será assim. Eu já anotei aqui, 20 de junho na agenda é um sábado, né? Um dia de lembrança boa também, seria aniversário do meu pai. Então já tá marcado aqui. Vamos celebrar uma festa boa junina dia 20 de junho. E agora começa, né? Começam as agendas. Pode vir, viu, gente? Manda pra cá. Tudo que é agenda de festa junina, manda, que a gente gosta da boa festa e vamos divulgar também. Pra você, ouvinte da Paiquerê 91,7, ter a agenda aí por todas as semanas, né? A partir deste final de semana, que é dia 30, já vamos virar o mês, né? Domingo 31, então dia 1º, próxima segunda-feira. A partir daí já tem festa junina programada pra vários lugares. É igreja, é associação, comunidade aí, os bairros, as instituições. Pode mandar todo mundo pra cá, vamos fazer aquela agenda cheia de festas juninas por aqui, porque é disso que a gente gosta. Boas festas no mês de junho e julho, a gente passa o calendário também aqui na programação do Boa Tarde Paiquerê 91,7.
Boa Tarde Sucesso.
Vamos lá de mais sucesso então. Opa, começamos bem. Essa foi tema de filme, Nelsinho. Boa. 1h14, uma ótima tarde de segunda-feira pra você. Vamos começando assim, ó, com muita alegria, o nosso Boa Tarde Paiquerê 91,7. Fique ligado com a gente até às 3 da tarde. Huey Lewis por aqui, Andy News, The Power of Love, pra gente começar. Boa tarde, Paiquerê 91,7. Muito bem. Essa das animadaças que a galera curte ainda, voltando no tempo, era 85, quando esse cara arrebentou com essa música e quantos outros sucessos, né? E a gente registra por aqui, já começando no clima bom da sua segunda-feira aqui em 91,7. Bora lá que tem mais informações também por hoje. 1:18 agora, boa tarde, 1:18.
Boa tarde, informação.
Vamos falar muito de Londrina por aqui, afinal.